Hoje é terça-feira, 12 de março. Netanyahu convida governadores bolsonaristas para visitar Israel. Genocídio em Gaza segue durante o Ramadã. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, depõe por mais de 9 horas. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, por aqui, pelas minhas redes. Sejam todas e todos bem-vindos no Insta, no Twitter, vocês que amam o Facebook, essa hora da manhã, já nas redes sociais, pessoal. Mas quem não conseguir assistir ao vivo, tomando seu cafezinho junto comigo, sabe que pode assistir também depois no formato podcast. Bom dia, Lucas, Jana, bom dia a todos e a todas. Cafezinho separado. Vocês sabem que está terminando já o meu período de doutorado aqui, mas é um lugar muito estranho, né, gente? Primeiro, os caras mudam o horário de verão em pleno inverno. Tudo isso para dizer para vocês que se no Brasil são 8 horas e 3 minutos, onde eu estou agora não são mais 6 horas e 3 minutos, são 7 horas e 3 minutos. Está inverno e o horário de verão já está pegando. Mais do que isso, está inverno e os caras têm uma tal de férias de primavera. Horário de verão e férias de primavera em pleno inverno. Coisas estranhíssimas acontecem por aqui. Mas vamos falar sobre Netanyahu e os governadores bolsonaristas. Dizem, pessoal, que são os opostos que se atraem. Mas em alguns casos, como nós sabemos, é que os iguais gostam de andar juntinhos, lado a lado. Nesse caso, genocidas gostam de andar acompanhados por genocidas. Eu digo isso porque ontem foi divulgado que o primeiro-ministro de Israel enviou uma carta a Jair Bolsonaro, lhe convidando justamente para visitar o país. Netanyahu é mal informado, não sabia que Bolsonaro está com o passaporte, ó, clipado, envelopado na Polícia Federal. Mas na carta, Netanyahu fez críticas a Lula, menciona que o presidente brasileiro fez acusações ultrajantes contra as operações do exército israelense na faixa de Gaza. Essa carta teria sido enviada no último dia 26, após o ato de Bolsonaro na Paulista. Nesse texto, Netanyahu também afirma que Bolsonaro demonstrou sua solidariedade ao povo e ao Estado de Israel, agitando orgulhosamente a bandeira do país num comício em São Paulo. Aliás, sobre a agitação dessa bandeira e sobre as razões pelas quais Bolsonaro e o bolsonarismo se associam em Israel, eu sugiro que vocês assistam à belíssima entrevista, não porque foi conduzida por mim, mas é porque o entrevistado é sensacional, com o professor João César Castro, aqui mesmo no Opera Mundi. Está lá, há uma semana atrás, vocês podem entender a complexidade, o real significado da agitação da bandeira de Israel, para além dessa relação que Bolsonaro estabelece com a extrema-direita internacional. Essa atitude de Bolsonaro foi vista como um enfrentamento, uma rejeição clara e moralmente sólida às acusações feitas por Lula, ou seja, ele faz uma opção, né, gente, mais uma vez, de se afastar, de aumentar a escalada de distância e de ofensas ao Brasil quando remete essa carta. No texto, ele também menciona que a relação entre Brasil e Israel atingiu novos patamares durante o governo Bolsonaro e destaca a importância dessa amizade em períodos e movimentos de crise e de guerra, convidando então Bolsonaro e sua família a visitar Israel para demonstrar solidariedade ao povo israelense. Como Bolsonaro está lá com seu passaportezinho clipado pela PF durante a investigação sobre o plano de golpe de Estado, Netanyahu fez também o convite a outras figuras da extrema-direita brasileira. Bom, vocês vão lembrar que todas as vezes que eu falo sobre o movimento desses governadores, eu estou falando sobre o espólio eleitoral de Bolsonaro. As últimas pesquisas, elas causam muita euforia, né? Então, Bolsonaro segue com 44% de aprovação, Bolsonaro segue com, apesar de tudo que faz, apesar de tudo que fala, ele continua com mais de 40% das pessoas que, vota, que continuam aderindo, né, ou simpatizando, esse é o termo correto, com as suas ideias. Bom, mas a gente sabe que ele está inelegível. Então, na prática, determinadas figuras circulam e demonstram essa lealdade, como eu tenho advogado aqui há bastante tempo, menos pela disputa do presente, mas pela disputa do futuro. Os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, aceitaram o convite e vão visitar Israel na próxima segunda, dia 18. Segundo as informações, que são informações da Mônica Bergamo, outros governadores também foram convidados para visitar o país na mesma comitiva que Tarcísio vai se deslocar, entre eles Cláudio Castro e Romeu Zema. Tarcísio convidou ainda Ricardo Nunes, o prefeito da capital. Nunes está avaliando o convite. Nesse momento, creio eu, né, eu sei que Tarcísio se movimenta sempre, sempre, sempre a partir do resultado de pesquisas, né? E óbvio, nós também vimos o impacto dos debates sobre a guerra, sobre Israel, nas pesquisas eleitorais, sobretudo a partir dos debates que são estabelecidos em determinados setores. Pô, existem, claro, aqueles que apoiam Israel, existem aqueles que se somam ao sionismo, mas existe também aqueles setores populares, né, que em função dos debates promovidos pelo professor João César aqui, que explica, também se somam solidariamente a Israel. Claro, o Ricardo Nunes, a esse momento, está aferindo e vendo qual o impacto que isso terá no processo eleitoral que se avizinha, né? Processo eleitoral de amanhã que São Paulo enfrentará, no qual Boulos segue liderando as pesquisas de intenção de voto. Mas Tarcísio, né, vai se aproximando de um segmento mais amplo do bolsonarismo e demonstrando uma maior lealdade a Bolsonaro, já que a sua lealdade estava vista como arranhada. Bom, a gente sabe que eles devem visitar os locais dos atentados de 7 de outubro, devem se reunir com alguns sobreviventes e também vão ser levados, evidentemente, ao Museu do Holocausto para poder justamente conversar com o primeiro-ministro de Israel. Há ainda a possibilidade de uma visita, atenção, a um centro de inteligência e estratégia das forças de segurança israelense. Aqui tem dois temas, né, gente? A gente sabe que o First Mile, aquele aplicativo, né, que foi utilizado, aplicativo é uma maneira, aquele software, né, espião, que foi utilizado durante a BIM paralela montada pelo governo Bolsonaro, é com tecnologia israelense. Tem todo o debate sobre a nuvem do First Mile, ou seja, onde está a memória daquilo que foi produzido pelo software espião, mas também tem o debate da letalidade policial e da maneira como o governador de São Paulo reagiu, né, às denúncias que sofrerá nas Nações Unidas em função do aumento da letalidade policial, do debate sobre a retirada das câmeras nos fardamentos dos policiais e da maneira absolutamente jocosa com que Tarcísio se relaciona com esse tema, que é um tema bastante, bastante importante. Então, assim, também essa troca de tecnologia, que é uma tecnologia de guerra, também pode reforçar ações das polícias sob o controle de bolsonaristas, como é o caso da Polícia de São Paulo, que nós sabemos e reconhecemos a postura absolutamente descomprometida do governador Tarcísio com a preservação dos direitos básicos dos cidadãos, das cidadãs, durante as operações policiais. Vale lembrar que essa visita do Tarcísio, do governador Tarcísio, do governador Ronaldo Caiado, não é a primeira visita que acontecerá de autoridades brasileiras à região. Ou seja, o lobby de Israel para estreitar relações com determinadas instituições brasileiras, é algo contínuo. Em janeiro, a gente sabe que teve uma viagem de magistrados brasileiros à região. Naquela ocasião, 8 ministros e desembargadores embarcaram para a viagem que tinha como objetivo apresentar, aspas, né, gente, a guerra para esses magistrados. Entre eles, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que também é um ministro daqueles que foi indicado por Bolsonaro e foi o único integrante do STF que se dirigiu. mas mostrando esse claro contorno ideológico mesmo, de aproximação e de articulação da extrema-direita com Israel e desses espaços de resistência institucional do sionismo no Brasil, né, em meio à institucionalidade brasileira. Aliás, é importante a gente pensar, né, que existirão dois focos de tensão relacionados ao tema nas eleições municipais. De um lado, essa a maneira como a teologia da dominação, como se refere o professor João César, vou repetir, assistam a entrevista, e a maneira como isso se relaciona com setores populares. Então, o que também faz que muitas vezes a gente observe os movimentos, sempre a gente tende a observar os movimentos sempre a partir da lógica da grande política, né? Mas não esqueçam que nós estamos no ano de eleição municipal e que também isso pauta e pautará os apoios a Israel e a distância que muitos querem manter da solidariedade ao povo palestino que enfrenta a verdadeira barbárie promovida por Netanyahu. Bom, falando em Netanyahu, no último final de semana, as divergências entre Joe Biden e ele e Netanyahu se transformaram em uma troca de farpas públicas em entrevistas sobre os ataques em Gaza. Já comento o folclore. No sábado, o Biden disse que Netanyahu estava prejudicando mais do que ajudando Israel na guerra em Gaza, e acrescentou que deseja e tenta construir um cessar-fogo no contexto de um acordo que também traga de volta os reféns israelenses. Biden aproveitou essa ocasião para alertar que Israel está perdendo cada vez mais o apoio internacional devido ao alto número de mortes de civis. Né? Para o Biden enxergar a morte de civil, teve que passar de 31 mil pessoas, né, gente? Já falo sobre isso, e como eu tenho dito, isso se refere mais à política doméstica do que à política internacional, por mais maluco que possa parecer. Bom, em resposta, o Netanyahu disse que o presidente norte-americano estava errado e defendeu com veemência suas políticas na região de Gaza, especialmente uma iminente operação terrestre na cidade de Rafah, no extremo sul, contra a qual Biden e outros líderes mundiais já alertaram serem contra. Estima-se que mais de 1.500.000 palestinos estejam agora abrigados em Rafah, que está sob bombardeio israelense há semanas. Amontoadas em uma extensa cidade de tendas junto à fronteira egípcia, as famílias vivem com grave escassez de alimentos, água, medicamentos e também vivem sem abrigo, além do risco diário de serem mortas. Nessa entrevista de sábado, Biden disse que uma invasão israelense em Rafah seria como cruzar uma linha vermelha. Mas, óbvio, ele também acrescentou simultaneamente que não quer e que nunca irá abandonar Israel. No domingo, Netanyahu disse que pretende avançar com a invasão, apesar do aviso de Biden e independentemente de um acordo de cessar-fogo com reféns. Segundo ele, a operação não duraria mais de 2 meses, mas, como de praxe, ele não deu nenhum detalhe sobre o cronograma. Bom, eu tenho também repetido para vocês que essas opiniões do Biden são opiniões que ele tem propositadamente feito circular, são opiniões, na maior parte das vezes, relacionadas à política interna norte-americana, né? Então, na quinta-feira, foi um dia bastante importante para Joe Biden aqui nos Estados Unidos. É o dia que os presidentes têm, um dia que o presidente vai ao Congresso apresentar, digamos assim, o seu posicionamento. E nessa mesma quinta-feira, vocês devem ter visto circular essas imagens, Biden fez um discurso, claro, né, nitidamente direcionado aos eleitores democratas mais progressistas, né, digamos, eu não gosto de dizer mais à esquerda, mas mais dos democratas mais democratas. E nesse discurso, um discurso com nítida, né, aparente impressão de que ele buscava mobilizar eleitores que estão desmobilizados, e quando a gente leva em conta que na eleição norte-americana estão desmobilizadas mulheres, estão desmobilizados jovens, e há um crescimento, digamos assim, de setores que não se engajam e não se mobilizam na campanha justamente em função do significado do genocídio do povo palestino, estas declarações, mais do que ações concretas, são declarações fortemente impulsionadas pelo desejo de agradar esses eleitores. Eu dizia para você sobre a quinta, sobre esse discurso, e nesse discurso, na chegada, vaza um bate-papo de Biden com Blinken, com um deputado, com um senador democrata, falando que já tinha dado um ultimato ao Netanyahu. E aí vem aquela cena, né? Parece filme, a gente, o serviço secreto, diz, presidente, tem uma câmera ali filmando, e ele diz, oh, uma câmera me filmando. Mas, na prática, era bastante nítido que a intenção era que, que essa fala, né, que essa opinião dele sobre Israel circulasse. Por quê? Porque, claro, o Renato fala, o lobby da indústria bélica não permite. Sim, na verdade, o que sustenta os Estados Unidos é justamente essa indústria, né, Renato? Mas o que eu quero dizer é que as manifestações, mesmo quando são mais contundentes, como foi essa recente sobre os ataques a Rafah, ou como foi esse bate-papo informal de Biden e Blinken diante das câmeras dentro do Congresso americano, imagina o grau de vazamento real, né, gente? Tudo isso tem bastante relação com o esforço que Biden tem feito para atrair eleitores desmotivados, desmobilizados e tentar evitar a vitória de Donald Trump nas eleições que se aproximam. Então, assim como a ofensiva de Israel tem impacto na política brasileira, a gente está vendo, né, para mais das questões de solidariedade, do posicionamento político em si, né, mas traz consequências para a política doméstica. A gente tem visto as pesquisas, tem visto os posicionamentos dos candidatos e candidatas à prefeita, tem visto agora o Tarcísio, né, essa mobilização do Tarcísio de se deslocar para tentar se aproximar do bolsonarismo de setores mais populares, aqui nos Estados Unidos também. Evidentemente, é um ano eleitoral, né, e Biden, que é o senhor da guerra, o grande parceiro de Israel, tenta, né, tenta dar sinais que são completamente, o Lucas traz aqui, são completamente distintos da prática, né, gente? Nosso camarada Lenin dizia que a prática é o critério da verdade. Sendo a prática o critério da verdade, é importante entender as razões pelas quais Biden se posiciona e não cair no papo, né, de que existe um esforço norte-americano. Não existe esforço nenhum. Existe uma gestão para a política interna, né? Bom, agora, em entrevista a jornalistas, que aconteceu ontem, Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, afirmou que, apesar do início do Ramadã, a matança, os bombardeios e o derramamento de sangue seguem em Gaza. Ele também pediu rapidez na ajuda à região e que todos honrem o espírito do Ramadã, garantindo a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza e silenciando as armas. Vamos ver o vídeo do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, Lyle.
Marks the start of the holy month of Ramadan, a period when Muslims around the world celebrate and spread the values of peace, reconciliation and solidarity. Yet, even through Ramadan, the killing, bombing and bloodshed continue in Gaza. My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required. International humanitarian law lies in tatters, and the threatened Israeli assault on Rafah could plummet the people of Gaza into an even deeper circle of hell. For months, leaders have appealed for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all hostages. I call on political, religious, and community leaders everywhere to do everything in their power to make this holy period a time for empathy, action, and peace. Let's not forget that beyond Ramadan, Christians will soon celebrate Easter and Jews will celebrate Passover in April. It's time to end the terrible suffering. Now it's the time to do it.
Bom, claro, né? O Guterres chamou atenção justamente para o significado do período que nós entramos desde o ponto de vista religioso. Por quê? O Ramadã é o mês sagrado de jejum e orações para os muçulmanos. Ele sempre acontece no nono mês do calendário lunar islâmico e os praticantes fazem jejum entre o nascer e o pôr do sol. Aumentam a quantidade de orações e se esforçam para praticar a caridade, que é um dos preceitos da religião. Sem comida e deslocados das suas casas, os muçulmanos do enclave palestino tentam celebrar o Ramadã como podem. Há ainda o temor de que as tensões transbordem para Jerusalém Oriental, anexada por Israel. Poucos dias antes do início do Ramadã, as ruas da cidade velha de Jerusalém Oriental estavam mais silenciosas do que o normal. Ao contrário de outros anos, não há as luzes festivas do Ramadã, o clima é sombrio, com um ar de incerteza sobre como será o desenrolar do mês sagrado de jejum e de oração. Lembrem, e o Guterres falou sobre isso, que logo em seguida, no final do mês de março, os cristãos celebramos a Páscoa. Em abril, os judeus celebram uma das suas datas religiosas. Ou seja, é um período em que as tensões relacionadas à religiosidade tendem a ampliar. O Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, será marcado pela continuidade da ofensiva, dos ataques promovidos por Israel. É verdadeiramente a barbárie. Em fevereiro, o ministro de Segurança Nacional de Israel, o político de extrema-direita Itamar Ben-Gvir, apelou a restrições abrangentes ao número de fiéis autorizados a visitar o local sagrado. Medidas como a introdução de restrições de idade conduziram a frequentes confrontos entre a polícia e os palestinos. Em 5 de março, porém, o governo israelense anunciou a rejeição aos planos de Ben-Gvir, afirmando que durante a primeira semana do Ramadã, os fiéis serão autorizados a entrar no Monte do Templo em números semelhantes aos dos anos anteriores. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu que o Ramadã é sagrado para os muçulmanos e que a sua santidade será preservada esse ano, como em todos os anos. Não é abominável que, diante de uma invasão terrestre iminente em Rafah, diante de 31 mil corpos, Netanyahu insista em fazer declarações de preservação da santidade do Ramadã, como exercer a fé diante dos corpos dos filhos? Como exercer a fé diante da barbárie, da fome, da violência, da miséria? Como exercer a fé, como viver e exercer a sua religiosidade diante de soldados que vilipendiam corpos de mulheres, que abrem suas gavetas e depois de verem seus corpos mortos, seguem ultrajando as suas memórias? Realmente ultrajante, né? A maneira como Netanyahu se comporta, e isso agrava-se ainda diante da sacralidade, diante da religiosidade, diante do período especial que os muçulmanos vivem. Bom, Netanyahu também disse que vai fazer uma avaliação semanal dos aspectos de segurança para que as medidas tomadas sejam adequadas. É claro, ainda não tem nenhuma evidência se os palestinos da Cisjordânia conseguirão entrar em Jerusalém. A gente sabe, mais uma vez, que o discurso não condiz com a prática, porque na primeira semana do Ramadã, os soldados israelenses seguiram espancando palestinos, incluindo mulheres e crianças. Nessa vez, na porta da mesquita, no início das orações, no mês sagrado. Vamos ver esse vídeo? Bom, é um mês que deveria ser marcado pela fé. Netanyahu afirmou que vai levar adiante a ofensiva contra Rafah, mesmo após o início do Ramadã. Como diz esse perfil, eu nunca sei como te citar, porque está escrito Rádio Missão Rei, então eu nunca sei que nome te chamar, mas como diz esse perfil que sempre vem comentar aqui, todo Ramadã, eles atacam os muçulmanos que querem frequentar as mesquitas nos territórios ocupados. Então, né, de fato, Netanyahu é coerente, porque ele disse que esse ano será como todos os outros anos, mas esse ano será diante do horror, da escalada dessa violência que nós sabemos não começou no mês de outubro. Eu quero aqui manifestar mais uma vez a minha solidariedade com os muçulmanos que vivem, né, em todas as regiões do mundo, porque muitos já vivem distantes dos seus países em função das guerras, né? Mas sei que nesse momento se somam aos palestinos muçulmanos que não conseguem viver e exercer a sua religiosidade plenamente em função da dinâmica absolutamente violenta da guerra que Israel promove contra o povo palestino. Bom, gente, quem parece que não dormiu essa noite não fui eu. Vou falar para vocês. Por quê? Estão sabendo? Estão sabendo que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, prestou um depoimento à Polícia Federal por mais de 9 horas? Bom, Cid entrou na Polícia Federal às 3 da tarde e só foi liberado hoje, né? Depois da meia-noite, ou seja, nesta madrugada, Mauro Cid deixou a Polícia Federal. Ele foi ouvido como colaborador no inquérito que investiga a participação do Bolsonaro e dos ex-ministros de Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, ou seja, o golpe de Estado que tentaram dar em 8 de janeiro. Quero lembrar vocês que Cid não é investigado nesse caso, mas como ele fechou um acordo de delação premiado com a Polícia Federal em setembro do ano passado, ele tem obrigação de dar novas informações para a polícia para não perder os benefícios desse acordo. Esse já foi o 7º depoimento de Mauro Cid à PF. Ele já fez um em 28 de agosto de 2023, que durou 10 horas, em 31 de agosto de 2023, que também durou 12 horas. Parece que ele tem muito a falar. Percebam o seguinte, atenção a um detalhe. Na semana passada, nós tivemos o depoimento daquele general que confirmou determinadas intenções de Jair Bolsonaro. Vocês se recordam? O general foi chamado, foi escalado, inclusive, para ser o responsável por Alexandre de Moraes quando o golpe fosse efetivado. Então, nesse momento, a Polícia Federal ela também checa informações que, eventualmente, Mauro Cid não tenha passado. Ou seja, há também aqui a visão de que Cid pode ter falado até ali. Então, esse depoimento de ontem é um depoimento também de encontro de versões, né? De encontro de informações para que Cid não perca a condição dos benefícios da delação premiada que acertou com a Polícia Federal, né? Parece que ele tem muito, digamos assim, muito receio de ser tratado como traidor, né? Então, parece que as informações contidas nos seus primeiros depoimentos ainda não eram completas. Então, o depoimento de ontem tende a trazer novos detalhes da participação de Bolsonaro, já que nós, nas últimas semanas, avançamos bastante casas nessas informações com os depoimentos que aconteceram. Bom, o Marco vai na palestra, o Breno Altman aqui do Ópera está fazendo debate sobre o seu livro em todas as cidades do Nordeste. Eu tenho visto ontem, acho que ele estava em Campina Grande, na Paraíba, eu sei que amanhã, não, acho que ontem estava em Natal, eu vi que ele estava em Recife, vi ele em Campina Grande, vi ele em Natal, amanhã ele vai estar em Fortaleza, então quem quiser participar dessas discussões, segue a agenda do Breno, que ele está lançando livro em todo o Nordeste. Acho que tem sido grandes momentos de debate sobre a situação e de solidariedade com a Palestina. Bom, gente, o Expresso de hoje fica por aqui, nesta terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Amanhã, quarta-feira, a gente se encontra para mais um bate-papo. Eu e vocês, sozinhos, amanhã, Luiz Maurício vivendo a sua licença paternidade, a felicidade do nascimento do Francisco. Amanhã a gente conversa mais um pouco, mais uma vez, sozinho, só nesse bate-papo aqui, para atualizar sobre a situação do Brasil e do mundo. Um beijo, Uma boa terça. Fiquem bem, se cuidem.